Bom dia a todos. Ainda não temos o quórum formal, mas temos o quórum qualitativo, uma vez que estão quatro grupos parlamentares. Eu propunha que começássemos com a ordem do dia, entretanto esperando por aqueles que hão de vir, uma vez que convinha nós despacharmos a ordem do dia antes da audição à ministra. Sendo assim, bom dia, senhoras e senhores deputados. Foi distribuída a proposta de ordem do dia para hoje. Temos aqui duas propostas de alteração prévias. Uma, senhora deputada Luísa Apolónia pede, se fosse possível, que passássemos do ponto 7 para o início. Não vejo nenhum inconveniente, uma vez que é a apresentação de um relatório, uma vez que a senhora deputada tem que ir para outra reunião. Mais alguém quer apresentar alguma proposta de alteração à ordem do dia? De acordo também com as informações que eu tenho, no ponto 9, o Partido Socialista ainda não indicou o deputado relator para a Iniciativa Europeia 66. Também não é. Rosalina Martins, muito bem. Também tive indicação ontem à noite do Sr. Deputado Manuel Mota que, devido ao apagão que ontem atacou aqui a Assembleia, ele não conseguiu terminar o relatório da petição do ponto 6. Portanto, também o Sr. Deputado Bravnik, não sei se tem alguma informação sobre isso. Ontem à noite o Sr. Deputado não tinha o relatório pronto, é pouco provável que o tenha neste momento e de qualquer maneira não foi distribuído. De maneira que vamos considerar a eliminação do ponto 6 da ordem do dia. Também, uma vez que eu tenho aqui várias comunicações a dar, mas poderíamos deixar para o fim, se não se importassem, começávamos já com a ordem do dia. As informações que eu tenho para dar são o que são, com a relatividade do momento, e portanto não perdemos assim grande coisa se não as der de imediato. Se não havendo oposição, considero aprovada a ordem do dia com estas alterações. Também foi distribuída a proposta de ata da reunião anterior. Alguém se quer pronunciar? Se não havendo registros de pedido de palavra, passamos então à votação da proposta. Alguém se opõe? Está aprovada por unanimidade. Estão presentes o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP, o Bloco de Esquerda e também estava o PCP, que não está neste momento, mas... Sim, mas está. Portanto, temos um quórum de qualidade. Se não se importam, vamos avançando. Não há assim nenhum ponto que possa sugerir dificuldades. Então, Sra. Deputada Luísa Apolónia tem a palavra para fazer a apresentação do seu relatório sobre a petição número 133 da Iniciativa da Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo com Contrato de Associação, que solicita a alteração do regime atual do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e do financiamento das escolas com contrato de associação introduzidas pelo Decreto-Lei nº 138/2010 e pela Portaria nº 1324-A, de 29 de dezembro. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição tem 8.230 assinaturas, pelo que julgo que todos os senhores deputados sabem. Uma petição com esta dimensão de assinaturas, quais são os trâmites que ela seguirá obrigatoriamente. Eu optei por fazer uma descrição no conteúdo e na motivação da petição muito objetiva daquilo que os peticionários solicitam e das preocupações que têm e da abordagem que fazem relativamente à situação. No fundo, aquilo que eles querem é a não aplicação do Decreto-Lei 138C/2010 e da Portaria 1324-A/2010. Faço aqui também, como é normal nos relatórios, um breve resumo do resultado da audição de peticionários. Foco fundamentalmente os documentos que eles deixaram antes e depois dessa audição obrigatória. E depois, nas conclusões, eu julgo que também sou extremamente objetiva. Só há aqui uma questão que eu coloco também nas conclusões, mas que eu já me apercebi através de outros relatórios, que é comum acontecer, que foi uma solicitação que foi feita ao Ministério da Educação para se pronunciar sobre a matéria da petição, que não foi feita, e, portanto, isto deverá seguir agora os trâmites normais, que é subir a plenário para ser discutido aí mesmo.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão sobre o relatório, sobre o parecer. Ninguém se quer pronunciar, o que é um bom sinal. Ponho à votação. Alguém vota contra? Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada. Muito obrigado por ter conseguido fazer este relatório. Já agora não se importa de assinar, porque esse é o original. Passamos agora ao ponto número 4, projeto de resolução número 540 do Bloco de Esquerda, que estabelece um modelo integrado de avaliação das escolas e do desempenho de educadores e docentes do ensino básico e secundário. Com a Sra. Deputada Paula Barros elaborar o relatório, ela não está presente, não sei se o particialista está em condições de apresentar o relatório. Ainda sim. Eu já me estava a antecipar. Sim, pois é daquelas situações anómalas a que nos fomos habituando como normalidade. Portanto, temos a apresentação da iniciativa para a Sra. Deputada Ana Drago, naturalmente, e, entretanto, pode ser que a Sra. Deputada Paula Barros chegue para apresentar o relatório, senão o relatório está distribuído. Não sei se o Sr. Deputado Bravnico poderá acrescentar alguma coisa. Sendo assim, a Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra para fazer a apresentação da iniciativa. Do projeto de resolução.
Do projeto de lei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente. Na verdade, este projeto de lei, naquilo que são os seus conteúdos fundamentais, já foi discutido nesta mesma comissão. Nós apresentámo-lo no início da legislatura. Fizemos agora uma nova apresentação porque alterámos a exposição de motivo, dado, enfim, há uma nova apreciação sobre um novo modelo de avaliação que foi agora criado pelos novos responsáveis do Ministério da Educação no final do ano letivo passado. E, portanto, digamos que o debate político sobre os moldes deste modelo de avaliação já foi aqui tido nesta comissão. Além disso, nós na sexta-feira teremos a oportunidade de fazer o debate em plenário, creio que ainda na sexta-feira, o debate em plenário sobre os conteúdos fundamentais. Eu diria que, no fundamental, este projeto tem a vontade política de suspender o atual modelo que está em vigência nas escolas, dado que ele demonstrou ser burocrático, complexo e, portanto, consumir muito tempo e muita energia por parte dos professores e das escolas, que é necessário ou outros aspectos, propõe uma avaliação que seja mais centrada naquilo que é a avaliação das escolas enquanto unidade fundamental do sistema educativo e assente no trabalho cooperativo dos professores, tendo uma componente, obviamente, da avaliação de desempenho individual dos professores. E eu acho que, dado o peso da agenda que temos hoje, podemos, se calhar, guardar as posições e o debate político mais aceso para o debate em plenário, que está marcado já para sexta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua compreensão. De acordo com o relatório que foi distribuído, não houve tempo de haver uma nota técnica, como nós tínhamos assente. A relatora não manifesta opinião pelas mesmas razões, reserva para plenário. O relatório está distribuído. Sr. Deputado Bravnico, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Se alguém quiser fazer perguntas sobre o relatório. Bom, então consideramos, porque aquilo que vamos votar é que o projeto reúne os requisitos constitucionais e, portanto, aí não há dúvidas. Nesse caso, consideramos aprovado por consenso, unanimidade e aclamação. Não, a Sra. Deputada Paula Barros fez o possível por fazer um bom relatório, como de resto toda a gente faz. Muito bem. Passamos ao ponto 5, a petição número 159. Pretendem os peticionários a suspensão imediata do atual modelo de avaliação de desempenho docente e a sua substituição por um modelo alternativo que apresentam. Foi distribuída a nota de admissibilidade, que, como sempre, está bem feita. Cabe ao Partido Socialista indicar um relator para esta iniciativa. Eu chamo a atenção que, para o facto de as petições, em caso de interrupção da legislatura não, não caducam. Portanto, quem o PS designar para relator desta iniciativa, sê-lo-á. Ou alguém por ele. Sr. Deputado Bravanico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas bom dia a todos. Uma vez que os nossos trabalhos estão a correr com toda a normalidade, digamos assim, nada faz para ver que assim não seja, o Partido Socialista indica a Sra. Deputada Paula Barros como relatora desta matéria.
A Presidente do Conselho Nacional da Associação dos Professores de Educação Visual e Tecnológica, pela manutenção de dois professores a lecionar a disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Suponho que esta iniciativa está ultrapassada pelo próprio funcionamento da Assembleia. De qualquer maneira, coube à Sra. Deputada Helena Rebelo elaborar o relatório. Eu peço, dou-lhe a palavra para fazer a apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu não tenho o relatório em suporte de papel por aqueles motivos que já foram referidos. E por isso vou aqui no computador só situar-me. Realmente, como disse o Sr. Presidente, esta petição deixou de fazer sentido e, contactados os peticionários, na pessoa de José Alberto Braga Rodrigues, ele mesmo informa que, de acordo com o contacto efetuado por Vossas Excelências, Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, e considerando os argumentos apresentados, vimos por este meio confirmar que a petição 144 da 11ª Legislatura, são pela manutenção de dois professores a lecionar Educação Visual e Tecnológica, deixa quanto a nós ter significado, dado o objeto da mesma e porque no pretérito dia 4 de março foi aprovada na Assembleia da República a cessação de vigência do Decreto-Lei nº 18/2011, de 2 de fevereiro. Assim, face ao exposto, por Vossas Excelências e decorrente da atual situação, vimos por este meio concordar com o arquivamento da petição, pois o objeto da mesma esgota-se na aprovação da cessação de vigência. E isto resume, de facto, o relatório e o término desta petição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da parte do PCP, obviamente respeitando a posição dos próprios peticionários, que julgam estar resolvido o assunto que os levou a entregar esta petição, da parte do PCP dizer que não temos essa convicção, aliás, hoje tudo aponta para que não esteja ainda totalmente resolvida essa matéria. Obviamente que, tendo em conta os desenvolvimentos do dia de hoje, muita coisa se poderá alterar, mas o que é certo é que as resoluções que recomendava o Governo a legislar no futuro, na reorganização curricular, no sentido da manutenção do par pedagógico, foram rejeitadas, nomeadamente a do PCP, a do PEV e a do CDS, se não estou em erro, e que nessa matéria houve convergência entre PSD e PS, e que, portanto, não está garantido de forma alguma que um próximo diploma a ser redigido pelo Ministério da Tutela coloque como ponto assente a manutenção do par pedagógico. Dessa forma, da nossa parte, não concordamos com o arquivamento da petição, tendo em conta que julgamos que é ainda necessário recomendar ao Governo que proceda dessa forma. De toda a forma, respeitamos, obviamente, a posição dos próprios peticionários, não faremos nenhum forcing em torno disto, mas deixamos esta ressalva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Portanto, fica o processo, tal como é proposto pela Sra. Deputada, com a ressalva, com a tomada posição do Partido Comunista Português. Passamos agora... Claro. Então vamos votar o relatório, o parecer. Alguém vota contra? Abstenções? Votos a favor? Portanto, está aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português, que estava subjacente na afirmação anterior. Passamos agora ao ponto 9. Tínhamos aqui a apreciação e votação do parecer sobre a iniciativa europeia número 66 e que, como pelas razões já indicadas em outras situações, devido ao famoso apagão de ontem, não foi possível apresentar, de maneira que passamos adiante. Ponto 10, foi distribuído o plano de trabalho da Ciência em Portugal, fase 2 de 2011. O Sr. Deputado Ferreira Gomes não está presente para fazer a apresentação. Não sei se o PSD está.
Sr. Presidente, como esta discussão realmente iniciou-se na última reunião e quem está dentro do assunto é o Professor Ferreira Gomes, eu pediria que deixássemos para o final, ou pelo menos até à chegada do Deputado Ferreira Gomes.
Muito bem, Calconeiro. O Deputado Ferreira Gomes está nesta iniciativa não como deputado do PSD, mas como relator da matéria, portanto. Dirá o que tem a dizer ele próprio. Ponto 11 da ordem do dia, redação final do projeto de resolução 395/11 do PSD, que recomenda ao Governo que efetue uma revisão urgente ao sistema de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Está distribuído o texto. É só para verificação. Não sei se alguém... Se alguém tem alguma objeção a fazer, de qualquer maneira já tinha essa. É uma formalidade, passa a redundância, uma formalidade formal. Então será imediatamente enviado para o Gabinete do Presidente da Assembleia da República para publicação. Ponto 12. A redação final do projeto de resolução 433, do PEV, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das normas de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. A situação é a mesma, tal como dos dois pontos seguintes. A redação final do projeto de resolução 437, do CDSPP, que recomenda ao Governo a revisão do sistema de atribuição de bolsas de estudo no ensino superior, e a iniciativa do PS, formula recomendações ao Governo no âmbito da ação social para o ensino superior. Estão distribuídos os textos, as redações finais. Até o momento não recebi qualquer comentário de nenhum dos grupos parlamentares. Pergunto se neste momento alguém tem alguma coisa a acrescentar. Não tendo. Não temos que fazer nenhuma votação. Portanto, era apenas uma formalidade de verificação. Sendo assim, consideramos que os textos finais, as redações finais, estão conforme com os objetivos de cada autor e, por isso, seguirão de imediato para a Presidência da Assembleia da República. Mas isso foi discutido aqui. Quem falou? Pois, já agora eu pedi a atenção de todos, embora não tenhamos quórum de quantidade para decidir. Estes três projetos de resolução têm o mesmo objetivo. Até que ponto, e tal como foi proposto aqui na nota técnica que foi distribuída, haveria eventualmente a possibilidade de fazer um texto único, uma vez que os objetivos são os mesmos. Fica aqui à consideração dos vários grupos parlamentares, sobretudo dos proponentes, ou seja, do PEV, do PSD, do PEV, do CDSPP e do PS, os quatro textos finais, se houver consenso posterior a esta reunião, uma vez que neste momento não podemos decidir, deixa à consideração a possibilidade de haver um texto único. Sr. Deputado Michel Safer, tem a palavra.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, eu creio que, apesar de porventura nas recomendações os projetos de resolução convergirem, nas suas posições de motivos são apresentadas razões bastante diferentes no que trouxe à situação atual, nomeadamente na diferença entre o projeto de resolução do Partido Socialista com os dos outros partidos. E parece-me difícil encontrar um consenso nesta matéria em relação, justamente devido a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo aqui com uma informação técnica, que eu posso confirmar, uma vez também participei, eu vou ler aqui um parágrafo do parecer que deixo à consideração. A questão da aprovação de resoluções sobre matérias idênticas, que é o caso, foi objeto de discussão na Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares do dia 21 de outubro de 2010, onde se refere que, e vou citar, quando são publicadas as resoluções em Diário da República, não se sabe tão pouco qual foi o grupo parlamentar proponente e para o exterior o que transparece é a aprovação pelo órgão de soberania de resoluções com o mesmo conteúdo, o que em nada contribui para dignificar a imagem do Parlamento. Ou seja, estes quatro projetos de resolução aprovados, estas quatro resoluções, não aparecem como sendo do CDS ou do PEV, mas da Assembleia da República. E há alguma dificuldade, eu sei que a população lê atentamente e seguidamente o Diário da República, de qualquer maneira, o que nós temos é a Assembleia da República a produzir quatro resoluções sobre a mesma matéria com redações diferentes. Bom, isso depois é a jusante do Diário da República. Ou seja, não aparece como uma resolução do CDS, portanto, como uma posição do CDS ou do PSC, mas da Assembleia. E é por isso que se levantava a questão, que eu deixo aqui à consideração. Até que ponto, eventualmente, poder-se-á sempre, na redação final, se chegar a essa conclusão, também considerar os aspectos importantes de cada um dos preâmbulos, de maneira que as posições fiquem ressalvadas, desde que não sejam contraditórias entre si, uma vez que vão ser apresentadas como sendo da autoria da Assembleia da República. Não temos quórum, nem tínhamos condições para discutir isso agora, fica à consideração e vamos agendar para a próxima reunião, a fim de cumprirmos com esta necessidade de darmos uma imagem relativamente unitária da Assembleia da República. Eu peço aos senhores coordenadores que façam a respectiva discussão nos grupos parlamentares. Não tenho informação da Sra. Ministra da Educação, já está aqui no edifício. Vamos, então, avançar para recuar, no caso, para as comunicações do Presidente. A Comissão Europeia responsável pelas áreas de Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude, Andula Vassiliou, cancelou a visita a Portugal, pelo que depois temos feito várias negociações de datas e de dias. A senhora Comissária achou que não tem condições de segurança suficientes para vir a Portugal nesta altura. A Comissão recebeu convite, a nossa Comissão recebeu convite à Comissão de Assuntos Europeus, que já foi distribuída, para participar no seminário a realizar no dia 29 de março de 2011 sobre a Europa 2010, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, debate prévio à apresentação do Plano Nacional de Reformas. Eu também fui convidado, enquanto Presidente, para apresentar conclusões em partilha com os Presidentes das Comissões de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia e Assuntos Europeus. 29 de março é para a próxima semana, que dia? Terça-feira. Muito bem, fica a informação dada, depois veremos, eu preciso ver isso com mais atenção. A audição parlamentar sobre a avaliação do desempenho docente, que está marcada para o dia 30, as inscrições encerram no dia 28, portanto ainda são abertas, até ao momento temos 77 inscrições. 77. Conferência sobre a Educação Especial, marcada para o dia 5 de abril. As inscrições fechariam no dia 31 de março, só que neste momento temos 342 inscrições, ou seja, não temos sala para receber mais pessoas. Por isso, tivemos que encerrar as inscrições. Foram encerradas ontem, porque nem na sala do plenário teríamos condições para uma conferência com esta natureza. O que quer dizer que foi uma excelente iniciativa e esperemos que ainda estejamos cá todos para a concretizar. Conferência sobre o ciclo de preparação olímpica Londres 2012. O Sr. Presidente da Assembleia da República autorizou, mas apesar de ter sido convidado, como sempre, delega na Comissão a responsabilidade de o representar, de maneira que não nos dará a honra da sua presença. O Sr. Deputado João Sequeira não está presente para apresentar o programa, de qualquer maneira será feito em devido tempo, ainda é só para 18 de abril. Colóquio Emancipação Jovem, marcado para o dia 28 de março, na sala do Senado à tarde. Apenas temos 17 inscrições. O que quer dizer que a geração Arrasca não está absolutamente nada interessada em vir discutir estas matérias na Assembleia da República. Está Arrasca, portanto, devia fazer ao menos um gesto, se calhar fazer um gesto e vir cá discutir o assunto, mas isso fica apenas em registro. De qualquer maneira, com 17 inscrições, coloco ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que não está aqui presente, a pergunta se fará a pena, se valerá a pena fazer um colóquio com 17 inscritos. Sr. Deputado, eu sei que não fui politicamente correto, mas o ser politicamente correto não quer dizer que estejamos sempre do lado dos particularmente daqueles que se consideram particularmente vítimas, mas que depois, no momento de tomarem a sua posição, não a tomam. E eu também já fui jovem e acompanho os jovens, mas... Acho particularmente interessante que se façam as manifestações na rua, mas depois no local próprio, que não são convidados, não apareçam. É uma opinião pessoal, mas que fica registada. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Só sobre esta questão, foi definido, eu creio que foi no... Não me recordo ao certo, creio que ainda foi durante o mês de março que se fez a audição pública sobre políticas de juventude. Foi ainda durante o mês de março. E depois o calendário também apontou para que fossem estas duas iniciativas na mesma altura. E por isso eu creio que calhou assim e, portanto, nós também não nos opusemos a isso. Só dizer que, no que diz respeito também a essa questão, e eu estou particularmente à vontade, porque a Juventude Comunista Portuguesa é uma das 17 que já confirma que vai estar presente, mas também nos permite uma reflexão mais profunda sobre o que é o movimento associativo em Portugal e de que, do ponto de vista, é que o movimento associativo formal, pela forma como se encontra governamentalizado e burocratizado, representa ou não a juventude. Porque muitas das únicas associações que têm sede no CNJ e que têm, de facto, apoio, têm que estar inscritas no RENAGE e têm que proceder a um conjunto de critérios que só apenas associações juvenis praticamente profissionais conseguem. Qual é que é a associação juvenil que consegue pagar 90 euros por mês a um técnico oficial de contas para ter as suas contas em dia? E são aspectos destes que eu creio que formalizam muito o que é a participação juvenil e o que é a realidade do movimento associativo juvenil e nem sempre consegue envolver todas as pressões que há no que diz respeito ao associativismo juvenil. Mas ainda sobre esta questão, também dizer que eu acho que é sempre negativo quando isto não acontece, porque a luta deve ter como consequência um resultado político nas questões que se tomam. Agora, também dizer que estão em curso um conjunto de lutas, nomeadamente do ensino superior no dia 24 de março e do ensino secundário, que provavelmente, e dos jovens trabalhadores no dia 1 de abril, que podem de alguma forma também ter criado algumas dificuldades, porque a defesa dos direitos da juventude em torno das questões concretas, depois também obriga à mobilização de muitos e um trabalho de facto importante de mobilização que nem sempre permite uma participação institucional dessas associações. Agora, eu também compreendo que tem que haver uma consequência da luta e é bom que assim seja e também lamento isso. Agora, eu acho que uma vez que o senhor deputado relatou não está aqui, Não sei como é que... qual é que será a opinião que tem. Agora, quando foi a audição pública sobre as políticas de juventude, também não sei se houve logo todas as inscrições de princípio, se sabe ou não se serão organizações que virão ou não.
Vai ser pedido, ou foi pedido ao CNJ para pôr, ao IPJ para colocar no seu site a informação, a ver se temos mais inscrições. A audição foi a 14 de fevereiro, dia dos namorados, agora bem me lembro. Bom, fica colocada a questão, de qualquer maneira estamos a uma semana do acontecimento, a menos de uma semana. Pareceres do Conselho Nacional de Educação, o CNE informa que deverão ser apreciadas na sua reunião plenária de 29 de março os pareceres relativos aos manuais escolares e as apreciações parlamentares que regulam o apoio de Estado aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. São os dois pareceres que estamos à espera. Eu estive anteontem a falar com o Presidente do CNE e, de facto, ela tem esta dificuldade de organização, não é? Que é os pareceres terem que ser aprovados em plenário do CNE. De qualquer maneira, como a título de informação particular, o relatório sobre os manuais escolares vai ser particularmente difícil, da parte do CNE, uma vez que não houve entendimento internamente ao CNE, provavelmente virá um relatório aprovado apenas por maioria, não sei como é que será. Ou seja, não vai vir uma posição muito clara do CNE sobre esta matéria. O mesmo já não se põe relativamente a outro assunto, em que parece que há consenso dos conselheiros. Eu fui conselheiro durante vários anos, sei como é que estas coisas funcionam, e muitas vezes é difícil encontrar um consenso para um relatório. Provavelmente, no futuro, ter-se-á que se rever a constituição do CNE, porque desta maneira ficou bastante inoperacional. Sra. Deputada Ana Drac, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos de lei que estão em apreciação de fase de especialidade já foram aprovados em plenário, na generalidade, há bastante tempo. E, sucessivamente, nós temos estado à espera, de facto, do parecer do Conselho Nacional de Educação, porque nos parecia importante. Dadas as circunstâncias políticas em que estamos, eu gostaria de instar esta comissão a, se calhar, tentar trabalhar no âmbito da especialidade e a fazer a votação no âmbito da especialidade o mais rapidamente possível, de modo a que pudéssemos concluir um processo legislativo que foi iniciado e que eu creio que, enfim, credibilizava esta Assembleia se chegasse ao fim com as conclusões que chegasse, com o entendimento político que chegasse dos diferentes grupos parlamentares. Mas acho que era importante acelerarmos este processo. Muito obrigada.
Isto é uma matéria que nos tem preocupado. O ideal seria haver uma articulação de ambas as iniciativas, a do PEV e a do CDSPP. Eu tinha aqui um calendário, uma proposta de calendário. Ah, sim, do Bloco de Esquerda também, claro. E tinha aqui uma proposta de calendário. No dia 29 de março. Já tem a música. Então, calma aí. Sim, não sei, pela porta dentro. Ora, pode estar aí a porta. Eu meio preciso que alguém informe quando é que a ministra tem. Bom, vamos. Portanto, tenho aqui uma proposta de calendário. 29 de março seria a aprovação do parecer do CNE. No dia 31 seria feita a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares. No dia 1 de abril, distribuição das propostas de alteração. No dia 4, distribuição do mapa comparativo com as iniciativas de alteração. E 5 de abril, a discussão e votação na especialidade. Era o calendário que eu tinha antes enfim, mas... Se quiserem prescindir do parecer do CNE, podemos antecipar este calendário com toda...
Sr. Presidente, realmente nós temos tido reuniões do grupo de trabalho. Eu sei que alguns colegas, às vezes pelo agendamento de trabalho parlamentar ou que surge de última hora, Ainda na última reunião não tivemos a presença do deputado José Manuel Rodrigues, que é proponente de uma iniciativa, e da deputada Heloísa Apolónia, do PEV, mas dos que estiveram presentes, esteve a deputada Ana Draga, a deputada Paula Barros e a deputada Amadeu Albregari, e realmente nós tínhamos conversado no sentido de ver aguardar o parecer do Conselho Nacional da Educação. Mas se assim os partidos entenderem que neste momento até aquele que seria o trabalho a fazer em sede do grupo de trabalho, que era analisar os parceiros e os contributos que nos foram chegando, essa análise já foi feita pelos partidos proponentes e aqueles que fazem parte do grupo, e aquilo que ficou decidido é que obviamente o grupo de trabalho não se substitui ao trabalho que tem que ser levado pela Comissão da Educação, e aquilo que dizíamos era que agora siga os trâmites normais, que é cair aqui em Comissão na especialidade, que se proceda à discussão. Só levantámos uma questão, que foi, inclusive, tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, porque coloca-se aqui a questão que estamos perante três iniciativas, onde a do Bloco de Esquerda e do PEV são alterações à lei em vigor. E olhando à proposta do CDS, aquilo que propõe não uma alteração à lei em vigor, mas um sistema autónomo, um sistema nacional de empréstimo, e das duas uma, e eu julgo que nesta situação e depois na discussão, na especialidade e sobretudo quando estivermos em processo de votação, o CDS, aquilo que depois terá que informar esta comissão é se faremos uma votação autónoma da proposta do CDS, e depois dessa votação, então aí perante as outras duas, realmente são alterações a uma lei, que é a lei que está em vigor, a lei base, se aí depois o CDS apresentará ou não propostas de alteração às outras duas que estarão em análise, tanto o PSD como o PS, depois queremos isso.
Então, o grupo de trabalho verifica ao longo. Agora a ministra já está lá fora, já ultrapassámos a hora. O grupo de trabalho poderia agora apresentar uma proposta, tendo em conta os novos tempos, não é? E vamos marcar uma reunião, provavelmente antes de terça-feira, não sei. Será difícil termos uma reunião antes de terça-feira, porque amanhã há os grupos parlamentares. De qualquer maneira, agendamos o assunto para a próxima reunião, a fim de ser tomada uma decisão. Bom, vamos interromper agora este. Sr. Deputado,
são 5 segundos. Eu concordo com o que disse a Sra. Deputada Vena Jus sobre a tramitação e sobre as diferenças que existem entre o projeto do CDS e os outros, mas o que devíamos de aguardar o parecer do Conselho Nacional de Educação para depois, então, reunir a comissão sobre esta matéria.
Fica a proposta. Bom, vamos dar início ao...